Na explanação de Vossa Senhoria, eu só teria uma ressalva. Naquele levantamento de áreas, por exemplo, de quilômetro de VLT, ou VL, depois eu não vi se era VLP, João Pessoa está citado, João Pessoa não tem 1 metro. Não é 1 quilômetro, não. Mesmo BRT, João Pessoa não tem 1 metro. Tá? Então peço para que seja revisto, né? Porque eu, inclusive, estava propondo na minha campanha para fazer como todos os candidatos fizeram como proposta. Então, só ressaltar isso. E dizer, voltar ao tema de custo Brasil, desde julho do ano passado, que nós apresentamos um projeto nessa casa, exatamente com a preocupação que estava presente nas elevações dos preços das passagens de transporte coletivo, que em muitos casos são prestados de péssima qualidade, não é apenas por questão de faixa, é pela qualidade do transporte, é pelo dimensionamento e a conivência, muitas vezes, do setor de transporte com o administrador da cidade, que não cobra a quantidade de ônibus suficiente, que não bota as linhas nos pontos devidos e abre um espaço que, embora saudável, bote o povo para andar mais, para poder ter acesso ao ônibus. Mas, desde julho do ano passado, nós apresentamos um projeto onde desonera toda a cadeia do transporte de massa, do trilho ao pneu, ao transporte, ao combustível, aos equipamentos, aos vagões, aos ônibus, ao vidro, ao banco dos ônibus, para que nós pudéssemos dar uma parada nesse custo e tentarmos reverter, juntamente com financiamento que fizesse parte do governo, no sentido de que a gente atingisse as metas que nós precisamos. Tecnologia hoje já se tem, projeto precisa ter a decisão de fazer e a decisão política de financiar. Se financia tantas coisas absurdas nesse país que, sem dúvida nenhuma, se tivesse um real compromisso de governo, e não quero botar a culpa no governo atual, não quero botar a culpa em governo federal, governo estadual e governo municipal, mas todos nós temos que participar dessa busca dessa solução, porque está parecendo aquela história do russo que prenderam o vizinho dele e ele achou que não tinha nada a ver porque ele era comunista e ele não era comunista e o russo era comunista. Que também prenderam o ateu, ele não tinha nada a ver porque ele não era ateu. Prenderam o outro vizinho, mas não era com ele não tinha nada a ver. No dia que prenderam ele, não tinha ninguém mais para reclamar. Ainda bem que o Brasil está acordando.
Obrigado, senador. A palavra, o senador e ministro Alfredo Nascimento.
Presidente Wilder, doutor Orlando, doutor Moacir, eu tive a oportunidade de ser prefeito de Manaus ainda na década de 90, no meu primeiro mandato, e ao me deparar com os problemas de mobilidade da cidade de Manaus, eu cheguei à conclusão que eu precisava, a minha equipe precisava encontrar uma solução para enfrentar aquele problema que era muito sério. E eu fui conhecer o projeto de BRT, que é o nome bonito que chamam hoje, mas o projeto de Curitiba. E contratei os técnicos de Curitiba para que esse projeto fosse implantado em Manaus. Ora, nós estamos lá no norte do país, bem afastados da realidade maior do país, do centro de poder. E eu resolvi implantar esse projeto. Contratei, implantei. Projeto muito contestado, porque se dava prioridade ao transporte coletivo ao invés de se dar prioridade ao transporte individual. Isso causou uma série de transtornos para mim, porque alguns retornos, algumas facilidades que o dono de carro particular tinha, parar na porta, de pegar do colégio, aquilo tudo ficou interrompido, era um grande corredor para transporte coletivo de pessoas. O projeto foi implantado há 15 anos atrás e, infelizmente, o projeto está depredado, as paradas de ônibus, os corredores implantados, os terminais de integração, que à época a cidade de Manaus não tinha tarifa única, pagava várias tarifas, e quem morava mais distante, portanto mais pobre, pagava uma tarifa muito mais alta do que aqueles que moravam mais próximo do seu trabalho e do centro da cidade, com poder aquisitivo maior. Implantei o projeto e há 15 anos não se faz um novo investimento na cidade de Manaus, infelizmente. E veio a Copa. Eu era o então ministro dos Transportes, e participei do governo que prometeu levar mobilidade urbana para as cidades. E eu vi muito claramente o seguinte: não faremos financiamentos de estádios. São investimentos privados. A iniciativa privada é que tem que fazer esse investimento, tem que gastar com isso aí. Onde tem construído é integralmente o financiamento do governo federal. E, infelizmente, as cidades que foram incompetentes não vão deixar, ao se concluir essa Copa de 2014, a Copa do Mundo, não vão ficar com absolutamente nada. Infelizmente, a minha cidade, como disse a senadora Vanessa, não teve competência nem capacidade para deixar para a cidade, pelo menos, esse projeto de mobilidade urbana. Iniciaram uma briga que seria BRT, seria monotrilho, seria não sei o quê, saiu do projeto da Copa, e a única coisa que a Copa vai deixar para nós é um estádio que depois não tem time de futebol para jogar. Ponto. Então, assim, nós estamos vivendo um momento, hoje, diferente. Um movimento que deixa o país virado de cabeça para baixo. Eu estava vendo agora a televisão, nesses movimentos, tem pessoas que têm que fazer isso, que fazem um movimento porque a democracia permite, mas tem vândalos pelo meio. A polícia de São Paulo vendo lojas sendo saqueadas, banco quebrado e de braços cruzados, porque recebeu a ordem que não pode combater esse tipo de vandalismo. Então, assim, a crise que nós estamos vivendo hoje é de mobilidade urbana. O que aconteceu? O país cresceu, o país melhorou, o país se desenvolveu e boa parte da população saiu da faixa da miséria, melhorou de vida, está na classe média. O seu José, que mora na periferia da cidade, conseguiu comprar um carro e descobriu agora que tem um carro que não pode andar no carro. Descobriu também, por ter melhorado de vida, que o sistema de saúde do país está falido, está quebrado. Que o sistema de transporte coletivo, que deveria ter sido priorizado ao longo dos anos, não foi priorizado e o sistema de transporte coletivo é lento. Não adianta reclamar, tem que botar mais carro, tem que dar prioridade ao sistema de transporte coletivo no país, em todas as cidades brasileiras, e sem exceção. Então, eu acho que nós todos, nós fazemos política no país, o governo federal, o governo estadual, todos têm que sentar para repensar as cidades. A crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise das principais cidades do país, porque não existe mais mobilidade, não existe mais facilidade para o cidadão. Eu moro em Manaus e, na última sexta-feira, tive que me deslocar da minha casa para fazer um atendimento numa área lá onde eu tenho um escritório, que normalmente eu levo 5 minutos para chegar. Mas eu me acostumei mal a saber qual o horário do pico de trânsito do sentido que eu vou pegar, e eu aproveito os horários intermediários para fazer esses deslocamentos na cidade para ganhar tempo. Mas, infelizmente, tive que ir num horário de pico. E no percurso que eu gasto 5 minutos num horário que não é de pico, eu gastei 52 minutos para chegar ao local que eu deveria chegar. E eu fiquei extremamente revoltado. Só assim eu compreendi o que a população está fazendo hoje. Aquelas pessoas que estão envolvidas nesse movimento e que têm boa intenção e que querem um país melhor. Então, assim, enquanto, não é? E queria ouvir a opinião dos senhores, e a minha opinião é que, enquanto nós não encontrarmos uma solução, um problema de mobilidade urbana das cidades, para que essa mobilidade permita acesso aos diversos serviços que são da responsabilidade do governo, nós não teremos uma vida melhor e uma população aceitando os serviços que são concedidos pelo poder público. Então, a minha participação é mais como observação. Que nós teríamos agora, com a realização da Copa, 12 cidades com um sistema de mobilidade urbana muito bom. E não quero atribuir essa culpa ao governo federal só. A culpa é, na grande maioria dos casos, de prefeitos, de governadores que não conseguiram fazer projetos, não conseguiram apresentar soluções para as suas cidades no tempo que deveria apresentar, infelizmente. E a crítica ao governo federal é no sentido de que, ao ser lançado esse projeto, estádio de futebol seriam financiados pela iniciativa privada e não pelo governo. Então, o dinheiro do governo para se construir um estádio como o de Brasília, de mais de R$1 bilhão, isso poderia ter sido gasto perfeitamente em mobilidade urbana para melhorar a vida da população. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senadora e ministro Alfredo Nascimento. Ainda bem que o seu estado ainda foi contemplado. O meu não deu nem conta de apresentar projeto.
Foi contemplado, mas não fez absolutamente nada, porque começou uma briga, como disse a Vanessa lá, que tem monotrilho, BRT, cada um tinha um projeto diferente, terminou o prazo, não apresentaram o projeto, nós estamos fora da Copa. Nós só vamos ter, como legado da Copa, um estádio de mais de R$600 milhões para possivelmente disputarmos um campeonato regional, que os nossos times não estão nem na quarta divisão, na Série D do Campeonato Brasileiro. É o que vai ficar de legado para a nossa Copa. Ainda bem que já estava previsto, não foi por causa da Copa, que o governo federal está fazendo uma ampliação e reforma do nosso aeroporto, que estava em péssimas condições, e isso vai ficar como legado para a população. Não por causa da Copa, mas por causa da previsão que tinha o governo federal desses investimentos.
Infelizmente, senador, esses estudos e esses trabalhos que realmente foram feitos não contemplaram e não se pensaram até no legado que deixar. Isso acontece, como a Vossa Excelência disse, num estado que não tem time, que está na primeira divisão ou que tem a representação no esporte nacional. E o próximo senador inscrito, o senador José Pimentel.
Eu quero dar um bom dia a todos e registrar que o que nós estamos fazendo aqui hoje é um diagnóstico de um país que resolveu ser industrial e urbano sem planejamento. Se nós voltarmos a esse Brasil, que é a quinta população do planeta, está aqui, nos anos 50, nossa população era eminentemente agrária. Tomamos uma decisão, após a Segunda Grande Guerra, de se transformar num país industrial e urbano, para ter mão de obra suficiente e sem uma valorização salarial. Naquela época. Hoje, nós estamos com 82% da nossa população vivendo nas cidades num curto espaço de tempo. E o planejamento que nós temos é que daqui a 16, 17 anos, em 2030, nós vamos ter 90% da população brasileira morando na cidade. Então, essa é uma constatação desta falta de planejamento e, ao mesmo tempo, um processo de urbanização muito forte, num curtíssimo espaço de tempo. Ao lado disso, uma política voltada para criar mercados de consumo intenso e o acordo das montadoras do final dos anos 50, em que exigiram que o Brasil desativasse todas as suas linhas ferroviárias. Nós somos um dos poucos países do mundo em que arrancou o trilho, cobriu o trilho com asfalto e somos também o quinto país do mundo em território. É o único país continental em que não tem um sistema de transporte ferroviário eficiente. Todos os outros mantiveram o seu sistema de transporte ferroviário eficiente. E aí pegamos todo o transporte de cargas que deveria estar no sistema ferroviário e também no sistema de cabotagem, por ser um país com a costa como a que nós temos e com rios navegáveis, veio tudo para as ferrovias com o único objetivo, criar mercado para a indústria automobilística, de transporte de cargas e de transporte de pessoas. Então, essa falta de visão e essa falta de planejamento e esses acordos firmados é que nós estamos tendo hoje um caos num país que é a sexta potência econômica do planeta, que, felizmente, os estratos sociais que até os anos 90 não participavam do setor de serviços, não tinha acesso e nem a possibilidade do mundo do conhecimento, e nem tampouco de saúde pública. É bom lembrar que até 1987, mas até 1990, só tinha saúde pública no Brasil quem tinha carteira de trabalho assinada pelo INAMPS. Foi em 90 que nós extinguimos o INAMPS, e aí passamos a estruturar melhor o SUS. Mas até ali, quem não tinha carteira de trabalho assinada, quem não tinha plano de saúde, que eram pouquíssimos, tinha que estar na Santa Casa de Misericórdia ou na filantrópica. É esta a realidade desse país que, felizmente, despertou. As manifestações são bem-vindas. Aliás, está vindo tarde, porque aprendi que sem luta social não tem transformação. E este público, que a partir de 2007 ascende na pirâmide social, e no primeiro momento ele vai para bens duráveis, a sua moradia, o seu veículo, a sua geladeira, os bens duráveis que ele teve acesso de 2007 a 2011. Essa parte foi atendida. Agora ele está numa outra demanda. Ela está numa demanda por conhecimento. Quer ter acesso à universidade para seus filhos, para ele próprio. O melhor exemplo é pegar o Enem de 2013 agora. Nós tivemos mais de 8 milhões de pessoas se inscrevendo no Enem, que é a porta de entrada para as universidades. E, enquanto isso, nós temos em torno de 2 milhões de pessoas que completam 18 anos todo ano, meninos e meninas. Essa diferença é exatamente essa nova classe média que ontem não tinha possibilidade nem de passar na calçada de uma universidade e agora vislumbra a possibilidade de chegar lá. Dentro deste olhar, nós temos hoje que refazer tudo aquilo que nós deixamos de fazer dos anos 50 para cá, com um custo altíssimo, que é a desapropriação urbana e as suas dificuldades. A Copa, ela foi distribuída em três grandes blocos. Um bloco de responsabilidade do governo federal, que são os aeroportos e são os portos. Um segundo bloco dos estados, que foram os estágios e os acessos para o estágio, de um modo geral. E um terceiro bloco sobre a responsabilidade dos prefeitos, que é a mobilidade urbana. Dos três blocos, este último é o que menos andou. Não porque os prefeitos não quisessem, é o custo da desapropriação, é a dificuldade da desapropriação e é a resistência popular. Porque nosso olhar nesse processo de desapropriação era pegar essas famílias, que de um modo geral são as mais pobres, e levar para conjuntos habitacionais muito distantes do local dos serviços, do trabalho. Basta ver os anos 80, final dos anos 70, os anos 80, que os conjuntos habitacionais eram verdadeiras cidades fora da cidade, com dois objetivos. O primeiro, valorizar os terrenos que ficavam no entorno, por onde passavam os serviços para chegar nesse conjunto habitacional. E aí veio a grande especulação imobiliária do final dos anos 70 e início dos anos 80, que quebrou o velho BNH e, consequentemente, acabou a política habitacional. E ela retorna agora a partir de 2005, quando o governo federal e o Congresso Nacional tomaram uma decisão. Vamos refazer toda a legislação. Criamos o programa de desafetação imobiliária para que cada prédio passe a ser uma empresa, uma SPE, e evitar aqueles problemas que aqui em Brasília nós assistimos nos anos 90, que era o indivíduo aplicar sua pequena poupança da aquisição do apartamento ou da casa própria, e em seguida este incorporador dava um calote nesse trabalhador e ele ficava sem qualquer proteção. Tivemos aqui entre Brasília e Goiás 42 mil pequenos poupadores, pessoas que queriam a sua casa própria, ramificado por outras regiões do Brasil, perderam a sua casa própria. E aí, com a lei de desafetação imobiliária, que aprovamos em 2005, esse processo mudou e hoje não tem mais esta possibilidade. Aliás, diminuiu. E com o programa Minha Casa Minha Vida, porque o Brasil deixou de 1978 a 2005, não tinha mais política habitacional, era especulação imobiliária. E aí passamos a ter uma nova política habitacional, tem erros, precisamos acelerar, mas já são mais de 1 milhão de imóveis entregues e deveremos entregar até 2015 mais 2 milhões de imóveis. Ou seja, estamos fazendo um curtíssimo espaço de tempo, 3 milhões de moradias dentro de um processo já extremamente de dificuldade. Então, é com este olhar que nós estamos rediscutindo as políticas urbanas, repensando nossas cidades e para quem nós queremos essas cidades. E precisamos agregar um outro fator, é que as nossas famílias estão diminuindo por conta do bônus demográfico. Portanto, nós que dos anos 40 e dos anos 50, todos nós estamos vindo de famílias muito volumosas e que nós já temos uma família bem menor e que nossos filhos terão menos filhos do que nós e que hoje estamos tendo em torno de 1,87 criança por mulher. é o censo de 2010. E para repor a população de um país, nós precisamos de 2,1 criança por mulher. A partir de 2040, a população brasileira vai cair rapidamente por conta de não ter mais filhos por mulher suficiente para repor, com agravante. Nós somos um dos poucos países do mundo que mata a sua juventude. Estamos matando, em média, 35 mil jovens todo ano. Se você pegar qualquer guerra do mundo, nenhum país mata isso. Tem dados em que, em 2012, estamos fechando agora, devemos chegar a 47 mil, mil jovens que nós matamos entre 18 e 29 anos de idade no ano de 2012. Então, essas questões todas, nós precisamos refletir para dar conta desse planejamento e envolver a sociedade. Felizmente, ela está despertando. E quando ela desperta, a gente constrói saídas. E nós ontem, que tínhamos um determinado olhar sobre a forma de mobilização, sobre a forma de organização da sociedade, precisamos abrir nossas mentes para essa nova realidade, sob pena de nós sermos atropelados na política, no planejamento e no convívio popular. Por isso, eu sou muito otimista com o que está acontecendo no Brasil. Ficaria triste se a população estivesse dentro de casa, vendo os problemas, sem ir para as ruas. Quando ela vem para as ruas, nos ajuda a resolver os problemas.